Audiobook Grátis apresenta. Vetilio deu ordem para que o seu exército, de mais de 10 mil homens, saísse de Corduba, e seguindo em massa compacta pela Turdetania fosse ao encontro das tribos lusitanas e, fortificadas por uma severa disciplina, contava que as tropas lutariam com vantagem contra catervas impetuosas, mas sem a coesão de um bom e seguro comando, nem a lucidez de um pensado plano estratégico. E não se enganava. Ao segundo dia de marcha, Vetilio avistou ao longe, em um vale imenso, grande número de carros de guerra, e cavaleiros, e por trás deles, negrejando, catervas de peões, que pela direção que traziam, com certeza vinham sobre Corduba com intenção de assediar o exército romano, aí na capital da Turdetania. Era um instante oportuno. Vetilio manda organizar em coluna todos os seus infantes, aos flancos os seus carros, com os projetis incendiários a cavalaria mais atrás, destinada a envolver as tribus lusitanas durante o ataque. Desde que as tropas romanas foram avistadas pelos lusitanos, um grito imenso como de alegria retumbou nos ares, como os renchilidos e apulpos ou atruxos com que se distinguiam as várias povoações lusônias e, dentre esse ruído, escutava-se o eco de cantos, de hinos, que davam uma animação indescritível ao movimento dos combatentes. Vetilio contava com o entusiasmo dos lusitanos no primeiro assalto, e reservou todas as suas forças para sustentar o peso desse primeiro ímpeto. E a carga dos peões lusitanos foi imponente, mesmo incomparável. Valeu-lhe ao cônsul o sangue frio que soube manter e foi assim, que subitamente reconheceu, que o exército dos lusitanos, tão numeroso como o seu, e que não constava de menos de 10 mil homens, não tinha coesão entre si, faltava-lhe a disciplina, e mais do que isso, pela ordem de combate descobriu que essa multidão compacta não tinha um general, que sustentasse inteligentemente o comando. O número extraordinário dos combatentes lusitanos complicava a sua própria segurança, pela falta de um chefe digno deste nome. Este relance de Vetilio bastou para abranger a situação, e no seu espírito entrou a segurança de que seria certa a vitória. E tirando partido da situação, compreendeu que para vencer é a melhor condição empenhar-se em uma batalha campal com todas as suas tropas, e porque, embora os lusitanos aguerridos apresentassem um igual número, faltava-lhes o comando, o que tornava perigosa a sua situação em campo raso. As legiões estavam então formadas com 4 mil infantes de linha, que se dividiam em 30 manípulos ou companhias, manobrando em campanha como a unidade táctica de uma divisão moderna. E esses manípulos ou companhias agrupavam-se em coortes ou batalhões, em número de 10. Passado o primeiro ímpeto de uma carga destemida de lanças, que os soldados de Vetilio apararam rijamente nos seus escudos, o cônsul aproveitou-se da táctica aprendida nas guerras de Espanha, e mandando-os formar em cunha rompeu as filas dividindo-as, mandando em seguida suas quadrigas a toda carreira sobre os flancos, para evitar que tornassem outra vez a reunir-se. Os cavaleiros dispersos por entre a multidão desorientada, trucidavam incessantemente os que encontravam com um furor atonito, mal sabendo defender-se. A legião romana, mais uma vez, sob o comando de um hábil chefe, patenteava a importância da sua constituição estratégica. A luta prolongou-se com coragem da parte das tribos lusitanas, mas repentinamente elas reconheceram-se enfraquecidas, não por falta de valentia, nem de bravura, mas pela imprevidência com que entraram em campanha, sem um chefe que as dirigisse e tivesse firmemente disciplinado. Toda a luta nestas condições era uma temeridade estulta, um inútil sacrifício. A batalha era agora insistentemente continuada por Vetilio. Milhares de cadáveres cobriam um solo recalcado, e o cônsul pensava já em aniquilar toda essa multidão lusitana que ainda resistia. O sol declinava prestes, viria a noite, e era de força que o triunfo de Roma ficasse definitivo. Os lusitanos, sem esperança, sentiam-se cansados, a fome e a sede alucinava-os até ao desespero, e cercados no vale em que tinham sido surpreendidos, só viam um único refúgio para escaparem ao inevitável destroço: renderem-se. Dentre o campo dos lusitanos foram enviados a Vetilio 4 emissários, levando erguidos ao alto ramos de oliveira. O cônsul consentiu que chegassem à sua presença, e que apresentassem a mensagem. Um deles, por nome de Alcon, falou: vimos aqui pedir a suspensão do combate, e a paz, rendendo-nos em massa ao poder de Roma. O cônsul mandou suspender as hostilidades e perguntou com dureza aos emissários: quem responde pela revolta contra a soberania de Roma? nós todos, perdendo o direito de povos livres mas conservando somente a liberdade individual de cada lusitano. É muito. Retorquiu-lhes o cônsul. Se não quereis matar-nos, passando tudo à espada, só poderemos aceitar a vida com a liberdade individual que pedimos. E é isso bem pouco, diante do poder de Roma, porque de hoje em diante podereis mandar-nos habitar o território que a grande e generosa Roma lhe aprover conceder-nos. Aí em campos de concentração, nos conservaremos quietos e submissos no cumprimento de todas as imposições. Parecia mais que falava um traidor do que um vencido, mas o escalavro das forças lusitanas era estupendo e tudo justificava. O cônsul Vetilio, velho e astuto, determinou que os emissários se retirassem, voltando na madrugada para assinarem o pacto da rendição e submissão perpetua, incondicional e peremptória, vindo acompanhados de reféns nobres, que pela sua vida ficariam responsáveis pela tranquilidade das tribos lusas. No resto da noite, Caio Vetilio ficou pensando nas consequências da sua incomparável vitória, no prestígio que teria em Roma, no imposto de guerra que cobraria das populações subjugadas, dos escravos que o acompanhariam na entrada triunfal na cidade do Tibre. Os sonhos acordados são mais belos do que os que se têm dormindo, mas não são menos falaciosos.